que quase 33 mil pessoas, isso mesmo, eu disse quase 33 mil pessoas, estão à espera de um transplante de órgãos no Brasil. A maior parte delas é esperando o transplante de rim.
Muita gente,
os dados foram divulgados aí recentemente pela Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, a BTO. E para repercutir esses dados e falar um pouco sobre o que é a política de transplante de órgãos no Brasil, o que, que precisa melhorar nela, pelo jeito bastante coisa, a gente convida aqui o presidente da ABTO, dessa Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, o Dr. Paulo Pego Fernandes. Dr. Paulo Pego, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso painel eletrônico.
Muito bom dia, eu que agradeço a oportunidade.
Dr. Paulo, por que existe esse gargalo? Quais são as principais causas do gargalo que a gente tem aí na questão do transplante no Brasil?
Na verdade, acho que a gente pode contextualizar antes. Na verdade, o Brasil ele tem feito, do rim, por exemplo, que você comentou, ele é o segundo país que mais faz transplante de rim no mundo. O primeiro é os Estados Unidos e o segundo é o Brasil. Da mesma forma, o de fígado. Então, nós temos um contexto em que o número de transplantes realizados no Brasil não é tão baixo, mas nós temos uma população de mais de 200 milhões de pessoas. Então, na medida que as pessoas conheçam mais, tenham mais acesso à saúde, vai ter mais pessoas com diagnóstico da necessidade de transplante. Eu acho que várias coisas podem ser feitas. Uma delas é a questão da doação. Quer dizer, não existe transplante sem que haja doação.
Uhum.
Então, nós precisamos melhorar a doação de órgãos.
Sim.
A outra é a detecção do próprio sistema de saúde, a detecção do que o paciente realmente, que o doador está em morte encefálica e a família ser contatada e assim por diante. Então nós temos e aí obviamente os centros que façam o transplante.
Uhum.
São centros regionais que estejam habilitados e que tenham capacidade para fazer o transplante, e essa capacidade é a capacidade no sentido amplo da palavra, do ponto de vista, uhum, de capacitação do hospital, da equipe médica, da equipe das outras equipes como enfermagem, serviço social, psicólogo e assim por diante, e também de financiamento que torne isso sustentável.
Né? Uhum.
Agora, existem hospitais que consigam receber esse órgão? É fácil receber? Porque eu ouvi o depoimento de uma mãe que queria doar órgãos do filho que havia falecido e foi uma complicação tão grande que ela acabou desistindo. Como é que é feito isso? O momento em que se decide doar o órgão até a captação, é fácil ou é muito difícil, Dr. Paulo Fernandes?
É mais ou menos, né? É assim, na verdade o que tem é o hospital, os sistemas são estadualizados, né? Então cada estado tem uma central de transplante.
Uhum.
Então o que nós temos? O hospital, o médico que está atendendo o paciente faz o diagnóstico de morte cerebral. Comunica a central estadual. Essa central estadual tem as OPOs, que é a Organização de Procura de Órgãos. E essas organizações têm funcionários que entram em contato com a família para a família ver se doa ou não doa. Então, habitualmente, não é a família que tomaria iniciativa. Quer dizer, habitualmente, a iniciativa seria o hospital contata a família, quer dizer, faz o diagnóstico de morte cerebral e a Organização de Procura de Órgãos, que é ligada à central, à Secretaria de Saúde de, uhum, cada um dos estados, que contata a família para ver se a família doa ou não.
Uhum.
Eu não sei essa situação específica, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas, na verdade, algumas vezes, essa comunicação do próprio diagnóstico da morte encefálica, às vezes, ela não é 100% rápida ou tão precisa quanto deveria ser.
Uhum.
Mas quando é, habitualmente, pelo menos na maioria dos estados, claro que o Brasil é muito grande, o Brasil é um país muito continental, então em alguns estados não tem uma estrutura para transplante. Se a gente pegar a região norte, alguns estados não tem estrutura azeitada para transplante, não tem centro hospitalar, uhum, tão azeitado para isso. Mas nos outros estados, habitualmente isso, uhum, funciona razoavelmente bem.
Uhum. Agora, Dr. Paulo, quer dizer, apesar dessas dificuldades que a gente sabe que existem, mas o panorama do transplante no Brasil é um panorama positivo, se a gente pensar que o país ele faz ainda, quer dizer, apesar de todas as dificuldades, faz um número bem razoável de transplantes e tem uma tecnologia de ponta, né? Agora, essa tecnologia de ponta tá, quer dizer, todo o processo de transplante no Brasil hoje é feito pelo Serviço Público de Saúde?
Não é. É assim. Isso tem um lado bom e um lado ruim, eu já vou chegar lá. Na minha opinião, claro, isso pode ser visto de várias facetas.
Uhum.
Mas é assim, o Brasil é o país que tem o maior sistema público de transplantes do mundo.
Sim.
Por exemplo, os Estados Unidos faz bem mais transplantes do que nós, mas
tudo é pago,
lá é tudo pago. Então, uhum. Ou a pessoa tem quem pague ou ela nem entra na lista.
É, exato.
Então, do ponto de vista de sistema público, aqui é o melhor, é o maior sistema público. Mas e tem uma parcela que é feita, mais ou menos 5% dos transplantes são feitos de alguma outra forma, por convênio ou por a pessoa pagando.
Uhum.
A lista é única. Então, independentemente da pessoa, do transplante ser pago pelo sistema público ou pelo sistema privado, a lista é a mesma. Então, não tem uma lista diferencial pelo fato da pessoa pagar ou não.
Sim.
O outro lado é que a Agência Nacional de Saúde não regulamentou, não colocou no rol de procedimentos transplantes como o de coração, o de fígado e o de pulmões. Então, se a pessoa tem um convênio e vem a precisar de um transplante, esse convênio não é obrigado a cobrir nenhum desses três transplantes. O que, no meu ponto de vista, não é adequado. Primeiro, porque a pessoa tem direito, paga o convênio, para ter direito à saúde no que ela necessitar. Segundo, isso desoneraria uma parte do sistema público que está subfinanciado. O sistema público, como todos nós sabemos,
uhum.
O Estado brasileiro tem uma crise econômica que não é pequena, tanto a nível federal como a nível estadual e a nível municipal. Vários estados estão com problemas de pagamento de folha de pagamento, de aposentados. Imagina o sistema de saúde, que é um dinheiro móvel, vamos assim dizer. Então, uhum. Dentro disso, se você tem pessoas que têm direito ao convênio, que o convênio pague, isso desonera o sistema público.
Sim.
Então, eu acho que isso, na verdade, deveria ser regulamentado o mais breve possível. Acho que é uma das modificações que ajuda. Claro, nós temos que fazer... Isso é como a vida, né?
É que se chama de cobrança regressiva, né? Ou seja, o Sistema Único de Saúde paga o transplante e cobra do convênio da pessoa o ressarcimento desse dinheiro aos cofres públicos, seria isso?
Esse seria um sistema. Outro sistema é a pessoa ser atendida diretamente na rede privada.
Sim.
Ele pode ser atendido, porque a rede privada, boa parte da rede privada faz transplante. Então você pode ser atendido na rede privada e não precisa ter esse ressarcimento. Quer dizer, o convênio paga diretamente o transplante.
Sim.
E com isso desonera uma parte, né, do sistema público para quem realmente necessita dele, né?
Agora, a Elisabeth estava perguntando sobre captação. Teve aquela proposta, o governo federal estava utilizando aviões da FAB para fazer transporte de órgãos em determinados casos. Aquilo acabou ou continua funcionando?
Aquilo continua funcionando e é um avanço. Aquilo ajudou.
Isso é importante, né?
Ajudou, continua ajudando. Eu acho que tem alguns sistemas. Por exemplo, eu sou do estado de São Paulo. No estado de São Paulo, e acho que em outros estados também, a Polícia Militar ajuda muito.
Uhum.
Muitas vezes a gente pega helicópteros da Polícia Militar, e eventualmente avião, mais comum helicóptero para distâncias uhum. médias, né? E a FAB ajuda muito também quando a distância é mais longa.
Sim.
E a gente, na verdade, como eu falei, o país é um país continental. Então, você precisa de uma logística de transporte, que muitas vezes a captação não é tão próxima, né? Você acaba captando a distância.
Agora, doutor Paulo Fernandes, o que é mais difícil? É ter gente doando? Você acha que é preciso aí melhorar, né, esse processo, né, de convencimento, vamos dizer assim, para doação de órgãos? Ou fazer esse transporte, essa captação? O que é mais difícil?
Na verdade, veja, o sistema de transplante como um todo não é um sistema simples. Ele depende de uma interação de vários fatores e todos os fatores são importantes, porque se um deles falha, o processo não completa, né?
Uhum.
E você só consegue o transplante ter, primeiro, antes até da doação, primeiro, quem está atendendo o potencial doador, fazer o diagnóstico de morte cerebral. Segundo, notificar isso para a Secretaria de Saúde, onde a pessoa trabalha. Terceiro, essa secretaria se mobilizar, entrar em contato com os familiares para que os familiares doem. Então, os familiares concordarem com a doação.
Uhum.
A partir daí, o acionamento das equipes transplantadoras e, a partir daí, a logística de captação, de um lado, e a logística de mobilização dos pacientes que vão receber o transplante de outro.
Sim.
E aí a realização do transplante propriamente dita, depois os cuidados pós-operatórios. Quer dizer, é uma dinâmica que não é pequena, na verdade. Uhum.
É um processo bastante complexo. Né?
É sim. E cada uma das etapas é fundamental. Porque se uma das etapas não funciona, você não consegue chegar no final do processo.
É. Agora, é a questão da doação. As famílias hoje que ainda tem uma resistência muito grande, né? A pessoa, não sei se a pessoa morreu mesmo, se morte encefálica, mas o cara tá no aparelho, e aí a dificuldade que a família tem em admitir a morte da pessoa, porque é muito óbvio, é uma perda, é um momento muito complicado, a perda é um momento sempre muito difícil na vida das pessoas, e aí é um grande desafio conseguir, numa situação dessa de trauma que a família está vivendo, fazer a captação, convencê-los a fazer a doação. Como é que está isso hoje, doutor Paulo? Como é que o senhor acredita que está essa consciência? E se o senhor acha que precisa haver mudanças legislativas, né, na lei mesmo, para que, de repente, em determinados casos, a doação... Porque, às vezes, parece que até quando a pessoa coloca a identidade, que é doador de órgãos, no fim das contas, a família acaba sendo consultada de novo. E aí, muitas vezes, a família não... sabia desse desejo da pessoa ou não concordava com ele e acaba não doando. Como é que está esse aspecto legal e esse aspecto também do comportamento da questão da doação nos dias de hoje?
Bom, acho essa pergunta fundamental, em especial na questão de legislação, em especial na Rádio Câmara, né? Na verdade, tem um processo de legislação. A legislação no Brasil e no mundo inteiro, ela vai mudando.
Uhum.
E no Brasil já teve várias mudanças. E atualmente é aquilo que você acabou de falar, quer dizer, hoje, só tem uma coisa que vale hoje, que é a família concordar em doar ou não. E aí tem um outro problema logístico. Algumas vezes a pessoa que faleceu mora longe. Às vezes não tem endereço. Quem detecta a morte encefálica não tem o endereço, não tem o telefone da família.
Sim.
Às vezes a pessoa mora num estado e a família mora em outro estado. Às vezes já não tem tanta proximidade com a família. Tem pessoas que moram sozinhas, perderam o núcleo familiar, moram sozinhas e acabam tendo contato. Então, isso certamente uma parcela dos pacientes que poderiam doar, acabam não doando porque a família não conseguiu ser contatada assim.
Uhum.
Então, esse é um ponto. Outro ponto é das que são contatadas, uma parte é realmente aquilo que você falou, uma hora de muito difícil, uma hora de muita dor.
Sim.
E aí, com isso, algumas pessoas estão muito tristes, outras estão revoltadas, outras estão querendo colaborar e assim por diante. Então, o estado emocional é muito variável e muitas vezes imprevisível. Então, isso também é um outro dado que influi.
Sim.
Na legislação, quando foi prevista essa última mudança de legislação, que já faz um bom tempo, tinha sido previsto que teria duas portas de entrada. E uma seria justamente a família.
Sim.
E a outra, a pessoa teria a opção de ir em vida de manifestar que se gostaria ou não de ser doador. É uma opção, não é uma obrigação.
Uhum.
Se a pessoa não se manifestasse, a família obrigatoriamente tem que ser contatada. Mas se a pessoa se manifestasse, sendo ou não a favor ou contra a doação, ela tem, até do ponto de vista de Constituição, ela tem precedência. Ela opta pelo que ela acha melhor para ela, para o corpo dela.
Para o corpo dela, uhum.
E só que essa parte da legislação não foi regulamentada.
Entendi.
Então, isso é uma coisa que a gente precisa progredir. Né? Isso é justo, é previsto na Constituição que a pessoa tenha precedência sobre a família na decisão dos seus próprios rumos, pessoas, obviamente, adultas e que tenham discernimento. Então, dentro disso, a pessoa teria opção. Bom, eu quero ser doador, eu registro. Ou eu não quero, registro. Ou, sei lá, não quero pensar no assunto, não registro, e aí a família
decide.
Que acaba tomando a decisão. Né?
Interessante. Agora, doutor Paulo,
a legislação tem Isso é uma coisa importante.
Essa lacuna, né, que precisa ser realmente coberta aí. E é uma questão importante que o senhor levanta. Agora, eu queria fechar essa entrevista, eu estou falando uma questão clínica, que é algo que me chama muita atenção, né? Toda vez que a gente fala em transplante, a gente fala em problemas de rejeição que acontecem de vez em quando com determinados órgãos, determinados pacientes, né? Compatibilidade, etc. Os medicamentos imunossupressores, que são aqueles medicamentos que são tomados para evitar ou para controlar essa rejeição, muitas vezes são, por outro lado, se eles são imunossupressores, eles ajudam a baixar a imunidade do indivíduo. Aí eu queria perguntar ao senhor o seguinte, como hoje, na tecnologia, com medicamentos modernos que nós temos, né, com o avanço da medicina, da farmacêutica, enfim, como é que está esse aspecto hoje? Quer dizer, hoje o indivíduo que é transplantado, ele consegue tomar o remédio que evita a rejeição sem correr o risco de ter uma doença mais séria, posteriormente ter, inclusive, perder a vida em função disso? Como é que está essa questão hoje da rejeição?
Veja, acho que esse é outro ponto importante. Todo paciente que recebe um órgão de uma pessoa que não é idêntica a ela, quer dizer, só gêmeos idênticos é que teriam a condição de não ter rejeição, então todas as pessoas vão tentar rejeitar um órgão que não é próprio dessa pessoa. Então isso é natural que ocorra. E se a gente for olhar do ponto de vista de história de transplantes, recordando até um festejo que teve esse ano, que foi dos 50 anos de transplante de coração, isso foi, o primeiro foi em 67, o primeiro no Brasil foi em 68, e parou de fazer transplante naquela ocasião. Se fez transplante em 67, 78, fez até 70 e parou. Por quê? Os resultados eram muito ruins, porque os medicamentos anti-rejeição naquela ocasião não eram adequados. E não se conhecia bem também o sistema de rejeição. Isso mudou a partir da década de 80, quando apareceu um remédio chamado ciclosporina. Isso mudou a história não no Brasil, mudou a história no mundo. A partir daí, se começou a fazer transplante de órgãos sólidos com maior frequência. O único transplante que dava certo até aquela ocasião era o transplante de rim, e os outros começaram a melhorar a partir dessa medicação. Obviamente, ainda temos o que progredir, sempre teremos, né? Quer dizer, o único jeito de não ter esse tipo de rejeição é se você conseguir construir com engenharia genética, por exemplo, um órgão idêntico ao que a pessoa perdeu. Existem vários estudos nessa direção. Existem estudos a partir das células da própria pessoa.
Sim.
Existem estudos com animais, com porcos transgênicos. Mas o fato é que isto, até o momento, e acho que não é para tão já, não está pronto. Então, mas existem, e as próprias medicações, que os próprios laboratórios farmacêuticos têm estudado remédios que deem menos efeitos colaterais e que sejam tão efetivos quanto.
Uhum.
Então, eu acho que isso é a luta da humanidade em todas as áreas, né? A gente progride, mas sempre quer progredir mais. Então, acho que a gente, comparando conosco mesmo, até a década de 80, progredimos muito. Mas queremos continuar progredindo, queremos continuar melhorando, e acho que isso é um trabalho de persistência de décadas e que está sendo feito em vários laboratórios do mundo inteiro, né?
Com certeza. Bom, Dr. Paulo Pego Fernandes, falando aí com a gente a respeito aí da questão de transplante de órgãos no Brasil. Dr. Paulo, que é o presidente aí da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, a ABTO. Dr. Paulo, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco. É importante demais a gente ouvir, né, do senhor essas questões todas. Enfim, entender melhor nesse assunto, porque às vezes é um assunto de medicina que às vezes as pessoas não têm tanta informação, e é sempre muito positivo, inclusive para a gente fazer aquela provocação que o senhor fez aqui, que eu achei extremamente importante para reparar a lacuna que a gente tem hoje na legislação com relação à autorização de doação, e vamos torcer para que essa lacuna seja o quanto antes preenchida e a legislação possa ter a gente possa ter no nosso ordenamento jurídico a segurança para o paciente, para o médico, para a pessoa que vai receber o órgão, para todo mundo. É um aspecto extremamente importante, né? Obrigado por participar com a gente, Dr. Paulo. Um grande abraço para o senhor, uma excelente semana de trabalho.
Muito obrigado, igualmente. Eu que agradeço novamente a oportunidade. Um grande abraço.
Um grande abraço, um bom dia. Até a participação do Dr.